O projeto Assistente Virtual para Gestantes, Acompanhamento da Atividade Física, que tem o apoio do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, o CMAI, da USP, coordenado por especialista da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, foi uma das 15 propostas selecionadas pelo governo do Estado de São Paulo, por intermédio da FAPESP, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, para o Programa de Pesquisa para o SUS, Gestão Compartilhada em Saúde. E esse projeto tem como objetivo desenvolver um assistente virtual em língua portuguesa, com exemplos, né, de funcionalidades de gestão da saúde para monitoramento de medida de atividade física para gestantes atendidas pelo SUS na cidade de Ribeirão. É essa a ideia, não é? E a gente vai conversar com a professora doutora Gleice Perdoná, que é do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, pesquisadora na área de saúde pública, responsável por esse projeto. Como vai, professora Gleice? Bom dia.
Bom dia, Roxane.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite, conversar aqui com o nosso ouvinte sobre esse assunto. Vamos explicar um pouquinho como é que funcionou, como é que o projeto foi escolhido e para depois a gente falar em que fase propriamente está esse projeto. Como é que foi a seleção?
A seleção, na verdade, ocorreu em duas formas, né? Pela FAPESP e pelo Ministério da Saúde. Esse é um edital que, na verdade, nessa parceria, chamado PPSUS, né? E diversas pessoas do Estado de São Paulo concorrem, né, para esse edital. E a gente acabou sendo contemplado, né? E ficou muito contente para poder realizar esse projeto, né, que envolve as gestantes da atividade física, né, gestantes do SUS. Então, foi assim que foi selecionado, né? A gente não tem exatamente os números de quantas pessoas concorreram, né? Uhum. Mas a FAPESP e o Ministério da Saúde, que tem essa informação, não foi divulgado, né? Uhum. A gente sabe que foi selecionado.
Muito bacana, muito interessante. Agora, professora Gleice, então, como é que a gente tem estudos que se centram nessa questão da atividade física para gestantes, a falta de estudos nesta área ou informações sobre a realidade das gestantes e o que é que esse projeto poderia acrescentar, né?
Sim, então a gente sabe que durante o atendimento pré-natal não existe um comprometimento dos profissionais para estimular a prática da atividade física para esse grupo de gestantes. Mas também, em contrapartida, não se tem muita informação. O que a gente sabe é que as recomendações a respeito da prática, elas são baseadas nas normas do American College of Sport Medicine, que ele estabelece que a prática de pelo menos 30 minutos de atividade física de intensidade moderada, preferencialmente todos os dias, né? Somando 150 minutos de atividade física semanal. Isso se a gestante não tiver alguma restrição, né, obstétrica, uhum, ou médica. Mas essa é a mesma recomendação que é feita para a população em geral, né? Então, existe uma dúvida muito grande, assim, o que a gente vê nos profissionais para a recomendação, né? E até o momento, né, não menos curioso, porque até o momento a gente não existe um método ideal para avaliação da atividade física, né? Que permita a gente calcular o gasto calórico e forneça também a informações sobre o tipo de atividade que a gestante realiza, né? Então, a gente gostaria de avaliar melhor, né? Quantificar melhor essa atividade física, porque, de forma geral, as gestantes são classificadas como sedentárias. Né? E a gente observa que uma gestante, por exemplo, que tem um filho, já está na segunda paridade, né? Uhum. Ela tem uma atividade enorme em casa, cuidando do filho e, às vezes, trabalhando, né? E cuidando de todos os afazeres. Então, como que a gente tem essa avaliação assim? Então, existe uma imprecisão nessa forma de medir, né?
Uhum.
E para as gestantes, menos ainda, né? Isso eu estou falando na população. Mas para gestantes, menos trabalhos a gente tem.
Claro. Agora, não sei se isso pode ser considerado atividade física no sentido do exercício, ou essa agitação, essa correria, esse, né, esse sem parar que é a vida de uma mãe com um filho pequeno, se isso também pode ser considerado, professora Gleice, atividade física?
Então, a gente considera atividade física tudo que você faz durante o dia, uhum. inclusive o exercício, né? Que ele entraria, a gente classificou ele em estudos passados, o exercício físico como uma atividade de lazer. Eles são diferentes, né? Atividade física, ela é tudo que você faz de atividade durante o dia, né? Por exemplo, e um exercício já seria um programa de atividades físicas coordenadas para algum destino, tá? Para alguma melhora ou para alguma um desenvolvimento aeróbico, né?
Uhum.
Então, ele já é programado. Então, são diferentes. A atividade física, ela pode ser dividida em domínios, né? Que, por exemplo, você tem aqui, a gente tem o domínio doméstico, o domínio ocupacional, aí esse domínio que eu falei de lazer para você, e assim ela se subdivide, né?
Mas o importante é acompanhar todas, saber a dimensão de todas essas atividades, hein?
De todos esses domínios, isso,
uhum,
sim.
Uhum. Tá. E o impacto disso, da atividade física para a gestante é muito importante. Imagino que na qualidade da gestação, no pós...
Sim, tem muitos trabalhos que relatam ganhos muito grandes em termos do parto, né? Porque a gente tem trabalhos já que relacionam... durante ou após a gestação, um benefício muito grande da realização do exercício regular, né, que melhora o condicionamento físico, reduz queixas esqueléticas, né, particularmente da lombar, controla o ganho de peso e assim, por exemplo, diabetes gestacional, hipertensão e um pré-eclâmpse principalmente, né?
Uhum.
E que, consequentemente, tem uma redução no caso de óbito, né, materno e também fetal, né?
Ou seja, é importantíssimo levantar esses dados para poder aplicar uma política pública de acompanhamento.
Isso.
Também da atividade física, não é? Isso quando elas são atendidas no SUS. Então, vamos imaginar como é que esse projeto pode funcionar na prática, né? Em que fase ele está agora e o que é que, até onde ele pode chegar, não é, professora Gleice?
Sim. Então, agora a gente está bem no início, né? Porque esse edital saiu agora em agosto, né? Então, a gente está organizando várias questões metodológicas, principalmente da coleta dessas informações na gestante. Nós temos parceria com o professor da Escola de Educação Física aqui de Ribeirão Preto, professor Dalmo também, que já troca com a gente algumas experiências de um trabalho que ele fez com crianças, né? E a gente está, então, preparando todo esse material para a gente fazer a coleta das informações junto às gestantes no SUS. Então, esse projeto, ele, na verdade, tem duas fases, né? Uma fase que a gente vai avaliar a prática da atividade física, né? Para fazer isso, a gente tem duas formas. Uma que a gente fala de métodos indiretos, que são questionários, né? Por exemplo, questionários, entrevistas, diários, né? E os métodos diretos, que são já baseados em instrumento, que eles vão utilizar o quê? Marcadores fisiológicos ou sensores de movimento para a mensuração, que é direta, né, dessa atividade. Então, a primeira fase, a gente vai trabalhar com esse instrumento que é indireto, porque a gente não tem um instrumento bom, né? Os instrumentos que a gente tem como questionários, eles são construídos, né? A desvantagem deles é que ele tem baixa confiabilidade, né?
Uhum.
Que acontece? Ele superestima os níveis de atividade física. Essa é uma desvantagem, comparado com os métodos diretos, como, por exemplo, um acelerômetro, né, ou um pedômetro, isso que marca os passos das pessoas. Outra desvantagem é que esses métodos, esses questionários, foram elaborados em outros países, né, no qual não reflete a nossa realidade, né, que, no caso do SUS, são mulheres de baixo nível socioeconômico e que predominam a atividade ocupacional e doméstica, né. Então, o que acontece? É difícil para elas relatarem a precisão da quantidade de tempo que elas usam em minuto em cada atividade realizada. Então, essa primeira fase, a gente quer elaborar esse questionário junto com as mulheres, fazendo um grupo focal, né? E também um recordatório das atividades, para a gente ter um instrumento que também ele é muito útil, né? Num consultório, numa entrevista com a gestante, num pré-natal, para saber quanto de atividade ela faz. Né? Então, feito isso, paralelo a isso, vai acontecer o desenvolvimento da assistente virtual, né? Porque eles vão, quando a gente tiver tudo coordenado, tudo junto, aí que a gente vai entrar em campo, né? Então, o assistente virtual, ele é um agente de software, né? Que é capaz de promover tarefas ou serviços para uma pessoa. E essas tarefas, elas são acionadas por voz, tá? Ou pode ser digitada, em linguagem natural pode ser feito também. Então, o que o assistente virtual vai colaborar? Ele tem uma capacidade de gerenciar vários aspectos de um usuário. Por exemplo, da informação do tempo, ou até uma coisa bem mais elaborada, como dirigir um carro. No nosso caso, ela vai promover informações de atividade física para a usuária, que no caso é a gestante, né, do assistente virtual, e também colaborar com ela num canal aberto, né, de comunicação durante a gestação. Porque a gente sabe que as consultas de pré-natal promovem uma melhoria na qualidade e na saúde da mulher, né, como um todo, durante a gestação, que previne várias doenças, que ajuda também no desenvolvimento de tratamento de hipertensão gestacional, se for o caso, de diabetes, para o cuidado dela durante a gestação.
Então, se eu entendi, a professora Gleice, tanto vai pegar essas informações quanto vai orientar as duas coisas.
Isso no final, né? Uhum. A orientação, ela vai ser realizada quando a gente tiver já nessa primeira etapa, né, nesse projeto, a gente não vai fazer intervenção para as gestantes.
É mais para frente.
É mais para frente. Esse é o nosso objetivo final do assistente virtual. Nesse projeto, a gente vai lembrar apenas ela para funcionar, fazer a parte funcional da atividade do assistente virtual. Vai lembrar a gestante da utilização do equipamento para medida. Né, a gente vai fazer um canal de comunicação para a construção desse assistente virtual. Isso vai ser o que a gente vai poder fazer, porque a gente não vai poder fazer intervir, né, fazer uma intervenção na atividade física, porque a gente gostaria de medir como funciona a atividade dela. Né? No
Muito
futuro,
uhum.
a gente gostaria realmente de fazer esse projeto com um programa de atividades direcionadas para a gestante. Né?
Ah, mas é o caminho, né? A ideia é muito interessante, muito boa, por isso foi selecionada, tem a participação, como a gente falou, por tudo isso que a professora explicou, esse assistente virtual tem ajuda, né, do CMA e do pessoal da matemática.
O pessoal tem colaborado com a gente de diversas formas, né? E a gente espera contribuir, né, para no final desse projeto, para o entendimento
Certamente.
Geral da atividade física, né, na região de Ribeirão Preto, que aqui em 2018 foram 8.300 aproximadamente nascidos vivos, né, com uma média de 690 nascidos vivos por mês, né? Então, são bastante gestantes e que precisam de apoio, né? Isso são dados do DataSUS, né? E a gente espera que, juntamente com o apoio do CMEAI, né, que o assistente virtual, né, ele proporcione para gestantes um canal maior de comunicação, né, particularmente em relação à atividade física. Né?
Certamente. E aí a gente, mais adiante, traz os resultados conforme esse projeto for sendo colocado em prática. Eu quero agradecer muito a participação da professora doutora Gleice Perdonat, do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, pesquisadora na área de saúde pública. Muito obrigada, professora.
Muito obrigada, Roxane. Obrigada.